petição ao presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, João Jordão Marques, e eu perguntava se pretende usar do tempo para intervenção inicial. Muito bem, então, faça favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, obrigado pela palavra. Cumprimentar aqui os seus deputados. Antes de mais, pedir também a vossa compreensão para as várias remarcações que fizemos desta audiência. A primeira por questões operacionais devido ao temporal que se abateu em Portugal e a segunda devido a um problema de saúde que eu tive e que felizmente já estou recuperado. Posto isto, fazendo só uma pequena introdução da associação que eu represento como presidente, nós somos uma associação de classe, portanto representamos os bombeiros voluntários em Portugal, temos cerca de 8 mil associados neste momento, e por isso é que eu também fiz questão de trazer mais dois elementos da direção comigo, porque efetivamente eu venho cá em representação da associação, que sou presidente e não sou dono dessa associação, para me intitular só e apenas o meu nome. Relativamente à introdução que eu quero fazer, muito daquilo que eu vou dizer também já foi aqui referido noutras audiências, mas queria aqui começar por um aspecto importante. A nossa associação faz 20 anos em 2026 e lutou muito. Aqui cruzei-me com alguns deputados que aqui estão, uns com mais incidência e outros não, para conseguir ter assente no Conselho Nacional de Bombeiros, que é um órgão de consulta do Governo para tudo aquilo que se refere à vida dos bombeiros e toda a atividade que nós mantemos. Em 2021, depois de muitas lutas e de muitas conversas nesta Casa, por iniciativa de alguns partidos da esfera parlamentar, conseguimos então esse assento no Conselho Nacional de Bombeiros. O Conselho Nacional de Bombeiros, como Vossas Excelências devem saber, é constituído por todas as entidades e mais algumas, incluindo o INEM, que têm alguma participação no socorro em Portugal. Efetivamente, ficámos muito contentes, mas ao dia de hoje encontramos muito decepcionados. E encontramos decepcionados porquê? Porque entendemos que é nesse órgão que deve ser discutido tudo aquilo que é a atividade dos bombeiros, incluindo aquilo que é o pré-hospitalar, a emergência médica e todos esses problemas que nos aproximam do INEM diariamente. E para que os senhores saibam, e com isto tudo que está a acontecer, o Conselho Nacional de Bombeiros reuniu pela última vez no dia 13 de dezembro de 2024. E, portanto, desde 2021, eu, salvo erro, tivemos 3 reuniões do Conselho Nacional de Bombeiros. Em nenhuma delas foi mencionado sequer alguma questão sobre o socorro pré-hospitalar ou sobre o INEM com os bombeiros. Posto isto, queria também aqui deixar mais um reforço daquilo que o antecessor que foi auditado também vos disse, que é os bombeiros não podem continuar a financiar um sistema de resposta à emergência médica em Portugal. Esta resposta é a responsabilidade do INEM. Nós não podemos continuar a não ser ressarcidos, nós, e aqui estou a entrar um bocadinho para as associações humanitárias, não ser ressarcidos dos verdadeiros valores da despesa que temos a operar uma ambulância. Isto leva a quê? Leva a que cada vez menos haja bombeiros disponíveis para trabalhar no socorro pré-hospitalar. Há muita dificuldade neste momento de haver colegas nossos a quererem trabalhar nesse serviço. É um serviço desgastante, fisicamente e psicologicamente, é um serviço mal pago, é um serviço que não tem carreira, e aqui vou novamente ecoar numa questão fundamental para resolver as questões dos bombeiros no pré-hospitalar e nas outras áreas todas, que é a criação de uma carreira para os bombeiros. Os bombeiros não têm profissão, portanto, os bombeiros voluntários neste momento não têm qualquer tipo de profissão e isso não é atrativo. Portanto, foi aqui também referido que facilmente nós ganhamos mais dinheiro num supermercado ou numa entidade qualquer do que nos bombeiros e não estamos expostos a todo esse trauma que pode ser oriundo desta função e também de termos fins de semana, de termos as noites em casa e, portanto, eu sofro um bocado com isso. A minha esposa faz para hospitalar, ainda esta semana tive duas noites com os miúdos sozinho porque ela estava a trabalhar e depois, além disso, ainda tenho que levar quando ela chega de falar daquelas coisas todas porque precisa e nós temos que ouvir. Relativamente à falta de ambulâncias, que também tem sido muito aqui referido, nós entendemos que não existem falta de ambulâncias, portanto, existem muitas ambulâncias, existem a falta de contratualização dessas ambulâncias. Portanto, o INEM neste momento tem 500 ambulâncias, cerca de 500 ambulâncias contratualizadas e em muitos pontos são insuficientes, como vocês todos sabem. Agora, o INEM tem que ter a capacidade, sempre que sabe que vai haver um pico, de contratualizar 700, 800, 900, aquelas que forem. Portanto, não podem estar à espera da boa vontade dos corpos bombeiros voluntários que tapem efetivamente esses buracos sem as ambulâncias estarem, de alguma forma, contratualizadas e sem as pessoas serem ressarcidas eficientemente dessa questão. Relativamente ao mau funcionamento do CODU, nós também achamos que o CODU funciona mal e funciona mal porque muitas daquelas emergências médicas que nós apanhamos não justificam efetivamente serem transportados por uma ambulância e neste aspecto entendemos aqui que os sistemas básicos de saúde têm que dar uma resposta cabal a isto e efetivamente a triagem do INEM tem que ser repensada. A questão dos P1s, dos P2s, dos P3s e dos P4, portanto, também nos faz alguma confusão e neste momento o que está a acontecer é que nós chegamos à casa dos utentes e eles dizem-nos assim, já cá estão, é que o INEM disse que ia demorar uma hora e, portanto, se existem ambulâncias disponíveis, porque é que vão dizer às pessoas que vai demorar uma hora? Portanto, até neste sentido, nós psicologicamente somos afetados e somos afetados porque chegamos à casa das pessoas e elas duvidam que sejamos nós a despachar o meio e, portanto, que o atraso seja oriundo dos bombeiros e não oriundo do INEM. E, portanto, é um bocadinho estarem a mandar a acha para o bolso dos bombeiros aquilo que não acontece. Já não basta nós sermos maltratados quando vamos fazer serviços fora da área e demoramos uma hora a chegar lá, e, portanto, é que chegamos lá, temos 20, 30 pessoas à espera e muitas das vezes só não chega a vias de facto porque, efetivamente, não calha. Quanto mais agora ainda estamos com o reverso da medalha e a receber o contrário. Outra questão é que não podemos estar 20 minutos, 30 minutos dentro de uma ambulância à espera que o CODU nos diga para que hospital é que vamos drenar a vítima, portanto isso acontece diariamente, tal e qual como não podemos estar numa urgência com uma maca retida 20, 30 minutos, uma hora, duas horas, porque efetivamente não há capacidade do hospital para receber essa vítima. Relativamente a estas questões do CODU também, só deixar aqui uma referência que nós também defendemos as centrais regionais de emergência, que sejam integradas com todos os agentes que prestam socorro no país e, portanto, que deixemos de ter os 24 comandos sub-regionais, os 5 comandos regionais de proteção civil, um comando nacional, mais 4 CODUs, mais as salas da Cruz Vermelha Portuguesa, mais as salas da GNR, mais as salas da PSP e, portanto, cada vez que queremos falar uns com os outros demora tempo, perde-se eficiência e, portanto, não há nada que um cara a cara resolva facilmente. Não temos que estar todos misturados. Podemos estar separados por vidros, mas temos que estar todos no mesmo edifício, falarmos todos a mesma língua e estarmos todos dentro da mesma central e que ela seja integrada. Portanto, isto já se vê um pouco noutros países, portanto, não é nada de novo. Posto isto, deixo à consideração agora as questões que acharem pertinentes.
Sim, senhor. Muito obrigada. Vamos então passar à ronda dos grupos parlamentares. Desta vez tem início o grupo parlamentar do PCP. Deputada Paula Santos, 3 minutos.
Muito obrigada. Queria cumprimentá-lo e agradecer também estes primeiros elementos. Eu gostaria de começar por perguntar, porque fez referência à questão ao mau funcionamento do CODU, fez referência também ao modelo de triagem. Aquilo que gostaria de lhe perguntar, no concreto, o que identifica, de facto, que devia de funcionar, ou de outra forma, o que é que acha que poderia ser feito para melhorar o funcionamento do CODU e para que efetivamente o socorro fosse mais célere?
Nessa questão da triagem é fácil, portanto, em vez de estar a tipificar isso como um P2, P3 e P4, não, se está a ambulância disponível é despachá-la.
Queria-lhe também perguntar, porque um dos problemas que existe, aliás, e nós temos vindo também a discutir esta questão aqui na CPI, prende-se com o acionamento dos meios de socorro e, por vezes, acabam por ser acionados meios de associações de bombeiros que não são propriamente da área de residência. Eu gostaria de lhe perguntar como é que avalia todo este procedimento de acionamento dos meios.
Como é que eu avalio? Obviamente que é uma situação que não devia acontecer. Muitas das vezes, lá está, voltamos atrás, não é falta de ambulâncias, é falta delas não estarem contratualizadas e, portanto, se não estão contratualizadas, as entidades que prestam socorro não têm obrigação de as ter ativas 24 horas por dia, porque não têm pessoas para as operar e, portanto, nesses casos, nessas zonas, nessas regiões, tem que haver um reforço desta contratualização. Portanto, para haver ambulâncias, porque efetivamente estar uma hora à espera de uma ambulância, e isso acontece na Margem Sul, montes de vezes vão ambulâncias aqui da zona norte para lá e 40 minutos, 45, isso, uma paragem cardiorrespiratória acontece, já aconteceu várias vezes, portanto não faz sentido. Agora, se tem que se reforçar ambulâncias, se tem que contratualizar mais ambulâncias, que se o faça.
Porquê que acha que não se faz a contratualização com mais ambulâncias?
Isso é um problema, uma questão que tenho que colocar ao Sr. Presidente do INEM. Eu penso que seja por um desinvestimento naquilo que é a área do pré-hospitalar dos diversos governos, portanto não vamos estar aqui a elencar, porque isto é um problema que já vem há vários anos.
Queria-lhe também perguntar sobre o seguinte. Na sua intervenção fez referência que os meios que são alocados aos bombeiros ficam muito... Os meios, neste caso, aquilo que é pago pelo INEM, pela emergência pré-hospitalar, fica muito aquém daquilo que são os custos efetivos. Fez também aqui uma referência, nós aliás temos acompanhado isso, a necessidade efetivamente da valorização dos bombeiros, de carreira, salários. Esta é uma questão que nós consideramos que é fundamental. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte: havendo ambulâncias que podem ser contratualizadas, havendo esta necessidade até para garantir maior estabilidade às próprias associações de bombeiros, mas também aos próprios profissionais, se, de certa forma, porque por vezes já aconteceu aqueles acordos para as ambulâncias adicionais, mas se este estabelecimento, estes protocolos não via de ser permanente para garantir efetivamente essa estabilidade, porque fez também referência de que há dificuldade cada vez mais para ter bombeiros disponíveis para emergência pré-hospitalar.
Sim, faz sentido. Obviamente que se tivermos contratualizadas as ambulâncias durante o ano todo, conseguimos dar uma estabilidade diferente e contratualizar pessoas, de modo a que elas tenham efetivamente emprego e não tenham que ir procurar emprego noutros locais sem ser associações humanitárias. E depois aí temos esse problema. Portanto, fazemos aquilo sazonalmente, a pessoa acaba o contrato, tem que ir à vida dela. Portanto, não pode estar pendente de vir outro ou deixar de vir outro. Portanto, isso é fundamental que se faça esse reforço durante todo o ano.
Eu queria lhe fazer uma última pergunta, de certa forma mais geral, até tendo em conta a intervenção inicial que fez, porque nós muitas vezes identificamos, e até agora nestas tempestades que afetaram o nosso país, a desarticulação, a descoordenação entre as diversas entidades da proteção civil. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é quais é que são as principais fragilidades que identifica a este nível de desarticulação e descoordenação, ou posso lhe perguntar de outra forma, na sua opinião, o que medidas é que seriam necessárias para de facto melhorar a articulação entre as várias entidades para o socorro às populações?
Bem, se foge um bocadinho aqui à questão desta comissão, mas posso lhe dar a minha opinião na mesma. Eu acho que tudo aquilo que é atividades de proteção civil estão um bocadinho desproporcionais. Isto porquê? Porque a nível municipal, os serviços municipais de proteção civil não estão implementados como deviam e depois toda a cadeia vai falhar no socorro. A nível do pré-hospitalar, portanto, não se coaduna com aquilo que me está a perguntar, portanto, o socorro pré-hospitalar é coordenado pelo INEM e, portanto, nós só respondemos àquilo que o INEM nos solicita e, portanto, não revejo que lhe possa dar outro tipo de resposta nesse sentido.
Muito obrigada. Já não tem tempo, senhora deputada. Parece para a última ronda.
Sr. Presidente, é mesmo muito breve. Queria só fazer referência. Eu fiz esta pergunta porque, por vezes, há situações de acidentes mais graves em que a emergência pré-hospitalar também intervém depois, nomeadamente, forças de segurança. Foi nesse sentido que foi a minha questão. Muito obrigada.
Não sei se pretende responder. Muito bem. Então vamos passar ao grupo parlamentar do PST, deputado Ricardo Carlos. 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Dr. João Jordão Marques, ainda por mais tendo em conta o tempo que esteve aqui à espera a assistir à audição anterior. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem como principal objetivo apurar aquelas que são as responsabilidades políticas e debilidades do sistema de emergência médica em Portugal, e nesse sentido é importante conversar convosco, e é muito importante a vossa presença enquanto Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, tendo em conta que, apesar de muitas das vezes não ser muito claro para a comunidade, os bombeiros são o pilar da emergência pré-hospitalar em Portugal, e nesse sentido acabam por sofrer de forma positiva e negativa aquelas que são as consequências diretas das ações políticas tomadas ao longo das últimas décadas. Para começar, e apenas para registro, questionaria desde quando é que exerce a presidência da associação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu exerço funções faz agora 6 anos, portanto vamos ter eleições agora em março e à partida devo continuar mais um mandato.
Muito obrigado. A associação tem contacto direto com o INEM?
A associação nunca teve contacto direto com o INEM, sem ser no Conselho Nacional de Bombeiros.
Muito, muito obrigado. Senhor Dr. João Jordão Marques, durante os anos de 2019 a 2023, sentiu que as corporações enfrentavam dificuldades financeiras graves para manter as ambulâncias, para manter a sua operação e para manter a formação?
Sr. Deputado, obrigado pela pergunta. Vou-lhe responder muito facilmente. Eu fui comandante de bombeiros aqui na cidade de Lisboa, portanto, nos anos de 22, 23, e aquilo que lhe posso dizer é que todos os meses, para pagar os ordenados ao final do mês, o presidente da direção da Associação Humanitária, onde eu era comandante do Corpo de Bombeiros, fazia uma avença pessoal, onde entregava-me uma fatura do INEM por ter sempre 3, 4, 5 meses de pagamentos e atraso. Portanto, essa era a grande dificuldade que nós passávamos e que, como nós, passavam outros.
Muito obrigado. Confirma que muitas corporações foram obrigadas a utilizar receitas, por exemplo, do transporte não urgente para compensar o déficit de financiamento do socorro urgente?
Claro que sim. Vou-lhe dar um exemplo aqui de dois comandantes que estão atrás de mim. Portanto, acho que o da direita são 90 mil euros que estão para receber do INEM na altura, neste momento, e o da esquerda são 80 mil. Portanto, e para financiar, obviamente, os trabalhos vão ter que recorrer a outro tipo de financiamento, muitas das vezes o transporte de doentes.
Muito, muito obrigado. Então, podemos concluir que considera que este déficit de financiamento que existia comprometeria aquela que era a qualidade e a sustentabilidade do transporte de emergência médica. Eu, quando digo qualidade, não estou a colocar em causa o trabalho dos profissionais que a desempenham ou dos voluntários que a desempenham.
Obviamente que sim. Portanto, se existe um déficit por falta de investimento, a qualidade dos serviços na sua globalidade, portanto, não estamos a falar aqui das pessoas que, obviamente, efetuam esse serviço, vai diminuir. Portanto, se calhar falava de eficácia em vez de colocar o termo que colocou.
Muito obrigado. Também parece melhor corrigindo eficácia. Na sequência da celebração do memorando de entendimento entre o INEM e a Liga de Bombeiros Portugueses, assinado em 2025, o atual governo, através do despacho, atualizou os montantes de subsídios que o INEM paga aos bombeiros e à Cruz Vermelha Portuguesa. Tem ideia deste memorando?
Sim. Tenho neste momento aqui um protocolo entre o INEM e uma associação humanitária na mão, que tem esses valores todos descritos. Portanto, se tiver precisado de algum esclarecimento, posso-lhe rapidamente dar.
Confirma que sensivelmente estamos a falar de um aumento de cerca de 4 mil euros mensais para cerca de 8.760. Ou seja, um aumento de cerca de 119% do que há 5 anos atrás.
Confirmo, mas também facilmente lhe peço para fazer as contas. Para termos uma ambulância operacional e profissional 24 horas, precisamos de 5 equipas de 2 homens, portanto estamos a falar de 10 homens. E, portanto, facilmente, se fizerem uma conta rápida de 1.500 euros por cabeça de despesa por mês, e estamos a falar num ordenado baixo, que superem muito esses 8.700 euros, que também tem que contabilizar tudo aquilo que são os seguros, custam 2.500 euros no mínimo por ano, a manutenção do veículo, os pneus. Portanto, esses 8.760 euros, para ser mais correto, contemplam isso tudo, e que efetivamente é muito pouco. Estamos a falar, se calhar, aí de 50% da real despesa a correr bem para cada PM funcionar.
Muito bem, nesse sentido podemos concluir se atualmente estamos nesses valores de cerca de 50%, nós também já ouvimos aqui 60%, 70% daquilo que é o custo, estaríamos numa situação muito pior antes da assinatura deste memorando, correto?
Obviamente que sim. Aqui o que ainda pode acrescentar é que efetivamente há muitas associações que estão a beneficiar de um alívio com este aumento, porque efetivamente não tem a ambulância PM profissionalizada 24 horas. Portanto, durante a noite e fins de semana, quem as tripula ainda são voluntários. E, portanto, aqui depois vamos catapultar para a formação desses voluntários, quais são as condições para eles terem formação na ambulância de socorro e, portanto, se quiser também falar sobre isso, estarei disponível para esclarecer.
Muito obrigado. Pode-nos confirmar que hoje existem mais ambulâncias e mais meios disponíveis, ou seja, mais ambulâncias contratualizadas entre o Instituto Nacional de Emergência Médica e as corporações de bombeiros?
Sim, isso é público. Houve um aumento das ambulâncias contratualizadas para 500 e qualquer coisa, não tenho agora o número de cor, mas efetivamente que houve um aumento significativo.
Portanto, podemos concluir que aquilo que tem acontecido nos últimos meses e nos últimos anos é resultado de uma trajetória positiva naquilo que é o socorro e a emergência médica em Portugal.
Eu diria que é o resultado de uma trajetória que está no sentido positivo, mas muito lentamente.
Muito, muito obrigado. Entre 2020 e 2022, Estamos a falar de cerca de 120 milhões de euros de saldos de gerência do Instituto Nacional de Emergência Médica que foram transferidas para outras áreas da saúde. Tendo sido até dito pelo presidente do INEM na altura que estes valores teriam sido muito importantes, por exemplo, para a renovação...
Para terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. Para a renovação das frotas das ambulâncias. Queria só questionar se efetivamente teria sido necessário este investimento, tendo esta opção política colocada em causa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obviamente que foi um desinvestimento e vou-lhe dar aqui uma perspectiva que se calhar ainda não ouviu. A situação dos seguros que nós pagamos todos para o INEM, pagamos para ser socorrido em caso de acidente, correto? Mas nos acidentes não somos socorridos só por ambulâncias. Se eu estiver encarcerado, eu preciso de um veículo de encarceramento. E o INEM não comparticipa nada desse veículo. Portanto, se partirmos uma lâmina de uma tesoura, temos 3, 4, 5 mil euros às costas. E tem que ser a Associação Humanitária a pagá-los. E, portanto, se houve excedente, portanto, devia ser canalizado para outro tipo de equipamentos que nós operamos nos acidentes diariamente. Já não falo nos equipamentos de sinalização, que todos os acidentes necessitam também para a segurança das equipas que estão a operar nas ambulâncias. E, portanto, há uma panóplia de equipamentos que intervêm num acidente rodoviário e para o qual todos nós, como cidadãos, contribuímos e depois o INEM apenas contribui para aquilo que é as ambulâncias. E, portanto, é insuficiente. Se há acidente, há que repensar.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputada Patrícia Nascimento. Rui Cardoso, deputado Rui Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. João Judão Marques. Em primeiro lugar, obrigado pela sua resiliência. São quase 11 da noite, se não passa já, e aqui está a prestar os seus esclarecimentos, os seus contributos, depois de uma viagem tão longa desde Vila Pouca da Guiar, lá de Trás-os-Montes até aqui. Muito obrigado, não só por esta resiliência, mas pelo trabalho e pelo empenho na defesa dos bombeiros voluntários em Portugal, que, como dizia na sua intervenção inicial, são, em grande parte das vezes, este tapa-buracos, passa a expressão, que resolve, dentro daquilo que é o seu escopo de atribuições e de competências, muitos dos problemas endémicos e estruturais que o sistema de socorro e de emergência pré-hospitalar tem em Portugal. Eu não sei se estamos 50% melhor ou 60% pior, nem vou entrar nesse jogo como alguns grupos parlamentares reiteradamente fazem. Eu sei uma coisa, o sistema de emergência pré-hospitalar e o sistema de socorro depende em grande medida da boa vontade dos profissionais que prestam esse serviço, que dedicam o seu tempo, prescindindo muitas vezes de estar com a família para exercer este trabalho. E, portanto, é para eles que nós devemos dirigir a nossa ação. E, portanto, gostava de tocar em dois ou três aspectos nesta primeira ronda. O primeiro deles, relativamente às viaturas inoperacionais e ao diagnóstico enquanto tal, muitas vezes realizadas à porta das urgências hospitalares. Temos tocado neste tema por diversas vezes. Gostava de saber se tem conhecimento destes casos, se pode caracterizar as razões que levam a que isto aconteça e se tem, enfim, conhecimento destas questões.
Nós temos conhecimento de alguns relatos, efetivamente, dessas auditorias do INEM à porta dos hospitais. Obviamente não concordamos com ela, achamos que há outros meios de os fazerem. E, portanto, se o INEM tem alguma dúvida, pode auditá-las no próprio quartel dos bombeiros ou pedir que a ambulância, efetivamente, se desloque às instalações do INEM, onde fazem a inspeção normal. Agora, à porta do hospital, achamos que é desadequado e até um pouco, como é que eu lhe dizer, um pouco com efeito de afronta àqueles que as tripulam e, portanto, e que expõem efetivamente as tripulações e as entidades detentoras das ambulâncias a toda uma panóplia de comunicação social, de outro tipo de agente e, portanto, não achamos, obviamente, oportuno essa situação.
Já está.
Sim, e para além dessa dimensão do aparato, podemos dizer que há como que um certo padrão, enfim, dessas situações de fiscalização acontecerem quando existem conflitos financeiros ou reivindicativos por parte dos bombeiros com o INEM, há como que aqui uma correlação, sim ou não?
Não me parece.
Estas viaturas que são retiradas de estar operacionais no terreno têm um impacto significativo, sobretudo em territórios onde há escassez de meios.
Ó, Sr. Deputado, obviamente que sim. Se há escassez de meios, se vamos retirar meios, tem que ter um impacto negativo. Isso aí não conseguimos ainda fazer um milagre da multiplicação de uma ficar em OP e pormos duas em andamento. Portanto, é difícil.
Modo é que podemos balançar, se quisermos, a dimensão da segurança no transporte dos doentes com a dimensão de que esta fiscalização não tenha um caráter punitivo, mas, sobretudo, que garanta que, efetivamente, há um serviço que é prestado às populações.
Vou-lhe pedir que reformule a pergunta, que não consegui interpretá-la.
Portanto, há viaturas que são declaradas inoperacionais, sem que haja, como vimos, aliás, na audição anterior, uma razão de força maior. Muitas vezes por minudências, por uma gase, enfim, por questões, efetivamente, que não têm grande relevância. Essas viaturas afetam, ao ficarem inoperacionais, o serviço que é prestado às populações. Como é que conseguimos garantir que, efetivamente, existe uma fiscalização que serve aquilo que são os interesses das pessoas e não que, no fundo, não consegue garantir isso?
Sr. Deputado, uma fiscalização para fazer isso tem que ser uma fiscalização preventiva. Portanto, se ela vai deixar a ambulância inop, obviamente que vai prejudicar aquilo que são... o socorro, porque as pessoas vão obviamente dirigir pedidos ao INEM e os meios vão ser menores.
O segundo aspecto sobre o qual gostaria de ouvir tem que ver com o relatório da Comissão Técnica Independente. Neste relatório diz que são identificados incumprimentos graves na contratualização pública com o INEM, que não nos parecem compatíveis com uma gestão financeiramente responsável do Instituto. Tem conhecimento de situações de irregularidades de natureza contratual entre o INEM e os bombeiros?
Não tenho conhecimento dessas situações.
Então, porquê é que acha que o relatório da Comissão Técnica Independente faz por diversas vezes alusões a essa amálgama contratual e à ausência de um regime unificado?
Sr. Deputado, eu não lhe estou a dizer que não existem, estou a dizer-lhe que não tenho conhecimento dessas situações. Portanto, se o relatório, obviamente, refere isso, é em algo que se baseia, que eu não tenho conhecimento.
Por fim, não pude deixar de reparar que o relatório da Comissão Técnica Independente utiliza uma metáfora bíblica para explicar as dificuldades que o sistema atravessa. Diz que não se pode pôr um remendo novo em pano velho, nem que se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque senão o remendo sai pior a emenda que o soneto. E por isso, a questão que eu gostava de lhe colocar, com base nesta metáfora que está exposta no relatório, era para saber se os problemas que o INEM atravessa, e que são subejamente aqui conhecidos e discutidos, que são estas falhas endémicas e estruturais, se as medidas pontuais que têm sido tomadas se servem para amenizar, para resolver estas situações, ou se a tão falada refundação do INEM, isto é, uma redefinição verdadeiramente estrutural, total, da emergência pré-hospitalar, deve ser o caminho a ser seguido.
Obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que a reformulação do INEM e daquilo que é o pré-hospitalar deve ser pensada e executada dentro daquilo que se entender melhor para o nosso país, mas obviamente que até lá chegar tudo aquilo que seja medidas pontuais que possam minimizar aqui algumas situações serão sempre bem-vindas, como em tudo na vida. Portanto, sempre que nós possamos minimizar aqui alguns constrangimentos e algum sofrimento até à população, portanto, todas as medidas serão, obviamente, bem acolhidas.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado André Rijo, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, agradecer-lhe a sua presença, os esclarecimentos que já prestou e, na sua pessoa, cumprimentar todos os bombeiros portugueses, naturalmente os bombeiros voluntários, que é sempre quem dá vida por vida em troca de quase nada, não é? E, portanto, um agradecimento especial. Bom, Sr. Presidente, eu queria começar por questioná-lo sobre aquela que foi uma greve que ocorreu com efeitos no INEM em outubro, novembro de 2024 e que teve aqui alguns efeitos trágicos. Vou ser um bocadinho mais comedido, não vou fazer nenhuma citação bíblica, vou só citar o jornal O Público, na sua edição de 5 de novembro, que noticiava o seguinte: doentes estão a ligar diretamente para os bombeiros depois de chamadas para o 112 não serem atendidas, As greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar dos últimos dias estão a obrigar os bombeiros a transportar todos os doentes para os hospitais, sem que seja feita qualquer triagem prévia por parte do INEM, que, citando declarações do Presidente da Liga dos Bombeiros, passo a citar: se as pessoas estiverem muito aflitas e não conseguirem solicitar o socorro adequado, ligam diretamente para os bombeiros ou, até em alguns casos, dirigem-se às próprias corporações. O Sr. Presidente concorda que foi isto que aconteceu nesses dias?
Sim, obviamente que houve aqui uns constrangimentos grandes, mas efetivamente quero deixar aqui também esclarecido que o INEM difundiu pelos corpos bombeiros uma comunicação que podíamos fazer o acionamento direto que eles assumiriam tudo aquilo que era pagamentos. Portanto, nesta altura foi uma coisa que nos ajudou bastante.
Essa comunicação tem ideia exata de quando é que ocorreu?
Não tenho agora de cabeça, posso tentar saber.
É naturalmente posterior à ocorrência ou é concomitante?
Eu penso que foi posterior.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas foi dito na altura pelo Presidente da Liga, se o centro de triagem não atende, a triagem é feita pelos próprios bombeiros, mas é uma triagem que consiste em direcionar as pessoas para o hospital mais próximo que estiver aberto. Como é evidente, para já as corporações têm conseguido dar resposta a todos os pedidos, ainda com algum atraso. Sr. Presidente, confirma?
Sim, confirmo. Geralmente, quando acontece, drenamos sempre a vítima para o local, para o hospital de referência do Corpo de Bombeiros, portanto, aquele que é mais perto.
Portanto, podemos concluir que não foi por falta de resposta das corporações de bombeiros que se verificaram as fatalidades decorrentes dessa greve.
Sim.
Muito bem. Sr. Presidente, recorda-se, nos seus mandatos e enquanto a experiência que tem de bombeiro, de ter assistido certamente a outras greves com impacto no INEM, sim ou não?
Como essa, penso que nunca existiu, portanto não tenho esse...
Mas recorda-se referência. De outras, não é?
Sim.
E o que me diz é que com este impacto não tem paralelo, é isso? O que é que, na sua opinião, pode ter concorrido para este resultado trágico?
Portanto, é obviamente uma pergunta que tenho que fazer ao Sr. Presidente do INEM, não é a mim. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, efetivamente...
Ainda não chegámos lá, mas devemos chegar.
É que, efetivamente, aquilo que nos parece é que... E não sabemos porque é que ela não foi comunicada, porque é que houve problemas de comunicação e, portanto, isso foi efetivamente aquilo que...
Mas reconhece que houve problemas de comunicação, é isso que depreende as suas palavras?
Sim, isso é público, portanto, não sou eu que estou a dizer.
É público, mas é bom que nesta audição possa dizê-lo também, porque nós também podemos fazer um relatório sobre essa matéria.
Sim, claro que sim.
Muito bem. Sr. Presidente, eu creio que já inferi da sua intervenção há pouco que sei a resposta a esta pergunta, mas em todo caso terei que a fazer, porque é o seguinte. O relatório da CTI e da IGF sobre o INEM sucessivamente aponta falhas nos mecanismos de controlo e apontam algum risco de múltiplo financiamento às entidades parceiras do CIEM, nomeadamente às corporações de bombeiros. Obviamente que percebi das suas palavras que não concorda nada com esta conclusão. A minha pergunta é: porque é que não concorda com esta conclusão?
Não interpreto bem as suas palavras nas minhas, portanto acho que não encaixam a 100%, mas aquilo que eu transmiti é que efetivamente acho que não há um subfinanciamento às corporações de bombeiros. Acho que há um déficit de financiamento por parte do INEM às corporações de bombeiros, porque nós estamos a financiar efetivamente um serviço ao INEM que não é pago.
Depreendi corretamente as suas afirmações e batem exatamente certo com aquilo que perguntei. Bom, consegue-me explicar melhor como é que funciona o mecanismo de controlo daquilo que é o reporte para o INEM e depois aquilo que é a contabilização que o INEM faz para chegarmos a essa conclusão que eventualmente a conclusão da CTI ou da IGF pode não estar exatamente a corroborar a realidade dos factos?
Respondo com uma pergunta: o controlo a nível de cada ocorrência?
Ou seja, há um pagamento por cada serviço que é feito dos bombeiros via CIEM para o INEM, correto?
Correto.
Pronto, e eu gostaria que pudesse detalhar um pouco melhor como é que isso acontece.
serviço. Portanto, nós fazemos o verbete de INEM, como já aqui foi explicado, as tais três folhas desde 1980, depois elas são introduzidas na plataforma do INEM, onde nós contabilizamos então os quilómetros efetuados em cada ocorrência. E através desses quilómetros que o INEM depois entra nessa tabela de financiamento que está pré-definida e vê efetivamente qual é o valor a ressarcir a cada serviço.
Não há uma plataforma informática de suporte ainda?
Diretamente não. Mesmo o iTeams, nós temos toda a informação do doente, toda a informação da ocorrência, mas posteriormente a isto temos que introduzir na plataforma do INEM os quilómetros para serem contabilizados então na despesa.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente participou numa reunião no passado dia 13 de janeiro, creio que a propósito daquele pico de mortes que se verificou na emergência pré-hospitalar que decorreu nos bombeiros de Carnaxide, conjuntamente com outras entidades representativas do setor dos bombeiros?
Afirmativo.
Esta reunião visou discutir que medidas estruturais ou de urgência?
Essa reunião visou efetivamente falar as três entidades que representam o setor dos bombeiros em Portugal e que têm assento no Conselho Nacional de Bombeiros e, obviamente, fazemos um ponto de situação daquilo que era o socorro em Portugal, mas não saiu nenhum tipo de medida direta, mas sim pedidos de audiência com urgência ao Sr. Primeiro-Ministro.
Do que vi das declarações à imprensa, a Liga de Bombeiros referiu que a solução não passa pela simples aquisição de mais ambulâncias, defendendo a implementação de um sistema eficaz de altas hospitalares, referindo também que o Governo não se pode limitar a correr atrás do prejuízo, não resolvendo problemas estruturais. Sr. Presidente, revê-se nestas declarações?
Sim, revejo-me, obviamente.
Uma última pergunta. Estranhou que no plano de emergência e transformação da saúde não se contemplasse medidas concretas referentes ao INEM?
Obviamente que sim. Portanto, se o INEM faz parte da saúde em Portugal, também devia ter lá as suas medidas, muito mais se todos sabemos que está num processo de reformulação ou que devia estar num processo de reformulação.
Muito obrigado. Para já não tenho mais perguntas. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Joana Cordeiro, 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. João Marques e gostava de começar por um tema que nós ouvimos na audição anterior, quando o Dr. António Nunes disse que havia a ameaça de rescindir os contratos dos bombeiros com o INEM. Como é que ouviu isto?
Eu não tenho que ouvir nada, portanto, que não me diga respeito à associação que represento. Portanto, a Liga dos Bombeiros Portugueses representa as entidades patronais e, portanto, as associações humanitárias que têm esse tipo de protocolo com o INEM. Obviamente que nos deixa preocupados que isso chegue a esse ponto, mas não tenho qualquer tipo de comentário a fazer sobre isso, porque, efetivamente, não é contas do nosso rosário os protocolos que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem com o INEM.
Os protocolos não, mas acha que os bombeiros se revêem numa posição em que deixam de prestar socorro às populações através do INEM?
Os bombeiros nunca vão deixar de prestar socorro às populações, existe INEM ou não existe INEM. Portanto, as populações, aquilo que a garantia que podem ter é que os bombeiros vão socorrê-las sempre, mesmo que não exista INEM. E, portanto, aí não há dúvida.
Então, mas aí quem é que paga?
Nós já pagamos tantas coisas, eram mais umas que pagávamos, portanto havíamos de inventar a maneira de o fazer. Não é obviamente aquilo que queremos, mas que a população não ia ficar sem socorro, não ia.
Sobre a questão de pagar, há pouco eu preciso que me explique a parte em que disse que os bombeiros usam o transporte não urgente de doentes para financiar o transporte urgente. O transporte não urgente de doentes também não é deficitário? Como é que um financia o outro?
Obviamente que o transporte de doentes não urgentes também é deficitário, só que tem uma proporção muito maior e tem muito menos despesas do que tem um transporte de pré-hospitalar, portanto. E aí, quando se trabalha em escala, consegue-se obviamente ter também resultados de outra forma e que nos conseguimos, obviamente, servir deles para pagar outras lacunas, portanto, é um pouco por aí.
Mas eu não sei se estou a perceber, porque o transporte não urgente, lá está, é deficitário. Portanto, como é que sobra dinheiro para pagar outras coisas?
É deficitário porque devia ser mais bem pago. É só por esse motivo.
Não sei se esse é bem o conceito de deficitário. Deficitário é porque os custos superam as receitas e, portanto, como é que, se não há receita, como é que paga o outro transporte?
Então vamos reformular, portanto, deixa de ser deficitário e é insuficiente o pagamento que é feito, portanto, devia ser mais bem remunerado. Se fosse deficitário, não apareciam tantas entidades privadas a fazer também esse tipo de transporte. Portanto, eu não ia investir numa empresa para fazer transporte de doentes não urgentes se ela não desse lucro. Pode não dar é tanto lucro, mas efetivamente para os bombeiros ainda é insuficiente aquilo que é pago ao quilómetro, pelo menos é os relatos que as associações humanitárias fazem. Portanto, eu aqui represento bombeiros voluntários, portanto represento o operacional e não estou a representar aqui efetivamente nenhuma gerência, nenhuma entidade de corpo bombeiros para poder também dar outro tipo de visão sobre isso.
Ok, pronto, mas já percebi. Obviamente acham que o transporte devia ser mais bem pago, mas ele cobre os custos e ainda sobra para pagar o transporte urgente. Ok, depois explique-me também a parte em que disse que os serviços de desencarceramento, por exemplo, não são pagos pelo INEM, mas são pagos pela Proteção Civil. E há pouco até referiu a taxa do INEM, que é paga nos seguros, mas também há uma taxa que é paga nos seguros para a Proteção Civil. Portanto, queria só perceber esta parte, como é que isto é-vos pago, não é pago pelo INEM, é pago pela Proteção Civil ou não, só para perceber.
A Proteção Civil, aquilo que paga é um subsídio de combustível, X quilómetros, X subsídio, mais nada. Tudo aquilo que é aquisição de equipamentos é, neste momento, as associações humanitárias que o fazem, porque... Não me recordo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entregar veículos de desencarceramento aos corpos bombeiros há vários e longos anos.
Depois há outra coisa que eu também não percebi, que disse há pouco, e aqui não percebi mesmo, portanto precisava que clarificasse, quando estava a referir que continua a ser os bombeiros voluntários que fazem a questão do serviço de emergência quando não está contratualizado, ou às noites, aos fins de semana, e disse qualquer coisa sobre a formação desses bombeiros, eu queria perceber.
Obrigado pela pergunta, é pertinente. Eu vou um bocadinho mais além daquilo que me perguntou. Portanto, nós também entendemos que a formação neste momento para os bombeiros voluntários é insuficiente em quantidade e também em qualidade. Portanto, entendemos que devia haver aqui um acréscimo de competências aos tripulantes da ambulância de socorro, obviamente que tenham que fazer formação extra àquilo que existe, para administrar fármacos, seja o que for. Portanto, não vamos aqui falar da questão do paramédico, mas terem mais algumas competências para poderem servir melhor aquilo que é, no fundo, a população. Mas, relativamente a isso, eu vou-lhe explicar. Portanto, os corpos bombeiros não conseguem, com a verba que vem do INEM, financiar 10 homens para ter a ambulância 24 horas por dia disponível profissionalmente. O que é que fazem? Durante o horário de expediente, vamos falar assim, durante o dia, são então profissionais a tripulá-la. A partir das 8, 9 da noite, consoante aquilo que é a corporação e aquilo que está implementado, entram os voluntários que vão assegurar esse meio. Portanto, e não são ressarcidos de nada. Depois, no outro dia de manhã, volta novamente. Só assim é que os 8.760 euros conseguem minimizar aquilo que é a perda de cada corporação de bombeiros. Agora, relativamente à formação, depois também é interessante. É interessante porque eu, como bombeiro voluntário, eu tenho que ter aquilo que é as credenciais para poder tripular uma ambulância de socorro. Não é? Portanto, mas depois, a Escola Nacional de Bombeiros e o INEM, os cursos de tripulante de ambulância de socorro só o fazem em horário laboral. Portanto, eu, para fazer um curso de 5 semanas, ou meto férias, ou despeço-me, ou então não sei como é que eu faço. E, portanto, vemos aqui também com alguma preocupação esta passagem do INEM da formação para a Escola Nacional de Bombeiros, que nós concordamos, portanto, são bombeiros a dar formação a bombeiros, são pessoas que têm muita experiência na área do pré-hospitalar, portanto, o que não acontece às vezes com outras entidades de saúde, nomeadamente as escolas de medicina, porque muitas das vezes as pessoas que estão em medicina e enfermagem nunca fizeram pré-hospitalar, apesar de terem competência técnica e conhecimento técnico, mas efetivamente aqueles que são os técnicos que dão formação na Escola Nacional de Bombeiros, todos têm uma vasta experiência nesta área e que é cumulativa. Agora, o INEM tem que ser, obviamente, a entidade pedagógica, que pegue nisto tudo e que pedagogicamente meta todos a falar a mesma língua, porque efetivamente para nós, e vamos aqui fazer entre aspas, não nos interessa muito quem é que nos dá a formação. Nós queremos é ter formação e com qualidade, e que efetivamente também seja contemplada naquilo que o INEM paga às associações humanitárias. Portanto, nós estamos a pagar um veículo e as pessoas têm que ter formação. Portanto, estamos a falar aqui em custos elevadíssimos para as associações humanitárias, que muitas das vezes, por não haver esta resposta pensada para os bombeiros voluntários em horários pós-laborais, nem no INEM, nem na Escola Nacional de Bombeiros, vão pagar a entidades privadas, que fazem à noite e ao fim de semana. Em vez de 5 semanas, os voluntários andam lá 2, 3 meses a ter formação à noite e ao fim de semana, abdicam dos fins de semana todos com a sua família para ter aquela formação, para depois correrem a população de forma gratuita à noite em cada um dos seus quartéis. E, portanto, isto está que ser repensado. Tudo bem descentralizar isto para a Escola Nacional de Bombeiros, concordamos, entendemos que tem competência técnica para o fazer e um know-how fora do normal, mas tem que ser pensado também a formação para os bombeiros voluntários, não pode ser só para aqueles que vivem disto como profissão.
Depois, há pouco voltou a reforçar, o que também já ouvimos há pouco, na audição anterior, sobre nós temos ambulâncias suficientes, o problema tem a ver com a contratualização e com os protocolos. É isto.
Correto.
Quando ouvimos dizer que não há ambulâncias disponíveis, elas existem, não estão contratualizadas pelo INEM para prestar esse, estamos a falar de serviços de emergência, obviamente, e não estão contratualizadas, mas, portanto, se o INEM as contratualizasse, nós poderíamos ter mais ambulâncias na rua. É isto?
Claro que sim. Vou-lhe dar um exemplo, rápido. Eu tenho uma ambulância PM no meu corpo de bombeiros contratualizada, e essa tem que sair. Tenho o meu piquete voluntário à noite, 4, 5, 10 homens no quartel. Entretanto, tenho um incêndio urbano. O meu piquete sai todo para o incêndio urbano. A ambulância PM sai para uma ocorrência. A seguir pedem-me uma ambulância. A ambulância não está contratualizada. Eu tenho o meu piquete todo empenhado noutra situação. Portanto, não posso ter disponível pessoal. Isto não é finito. Portanto, não vou tocar a sirene, como dizia o Dr. António Nunes, para sair uma ambulância. Portanto, não faz sentido. Se ela estiver contratualizada, os homens têm que lá estar. Portanto, estão-me a pagar e eles têm que lá estar.
E agora leva-me à pergunta que eu fiz há pouco, como estiveram aqui e ouviram, então, sobre esta questão das recusas de acionamentos e das inoperacionalidades, e queria perceber, do vosso ponto de vista, que recusas são estas, o que é que leva às inoperacionalidades?
Uma resposta já lhe dei agora, no exemplo que lhe dei. Relativamente às inoperacionalidades, estamos a falar, poderá acontecer esporadicamente uma avaria do veículo, um tripulante que se aleijou ou que ficou doente, e portanto estamos ali na fase de tentar substituí-lo, portanto penso que será um pouco por aí. Ou então situações de exceção, como aquela que eu lhe falei anteriormente.
Não, e pronto, e a minha pergunta era nesse sentido, porque se há um protocolo que deve assegurar uma disponibilidade, o que acontece com estas... E atenção, eu compreendo que haja situações pontuais em que não pode ser, mas acabamos por ter aqui uma situação que é, há ambulâncias, mas como o INEM não paga, portanto na prática não há ambulâncias, mas também temos outras situações que o INEM paga, mas que também não há ambulâncias. Portanto, ou seja, aquilo que eu pergunto é... Se estes contratos, afinal, que existem entre o INEM e os bombeiros, aqui isto é da sua perspectiva, já não tenho, o meu tempo vai terminar, portanto, na sua perspectiva, se de facto estes contratos deviam ser feitos de outra maneira, com outras salvaguardas, para os dois lados, aqui não é não necessariamente para o INEM ou para os bombeiros. Portanto, é isto que eu pergunto. Se o INEM paga um serviço para ter uma disponibilidade de uma ambulância permanente, para assegurar um determinado nível de serviço, se isto não, ou quando o INEM não paga aquilo que contratualizou, o que é que se pode fazer para melhorar este processo? No fundo é isto que eu queria perguntar.
Primeiro, Sr. Deputado, obrigado pela questão. A primeira resolução é o INEM pagar a tempo e horas. Ponto. Na minha terra diz que quem paga manda. E, portanto, se não paga, não manda.
Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Vamos. Tenho aqui 4 inscritos. Relembrar. Senhores deputados, silêncio, por favor. Seria o PCP iniciar esta segunda ronda, prescinde da segunda ronda. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD, de relembrar que é a resposta conjunta, portanto vamos ouvir os inscritos e depois respondo no final. Peço aos senhores deputados para fazerem questões de forma mais pausada para que o Presidente possa anotar. Vou então passar a palavra ao deputado Ricardo Carlos, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Um dos temas que abordou ao longo desta audição é a questão das prioridades. E, nomeadamente, abordou o facto de, a razão pela qual, quando existe alguma prioridade entre 1 e 4, porque é que não se despacha de imediato o meio de socorro. Eu questionava perante isto, e até tendo em conta a sua intervenção, indicando que muitas das vezes existem socorros desnecessários que ocupam meios, que eu diria meios que são necessários. Primeiro questionava se estes socorros desnecessários são os P5s ou se são, ou o que é que são. E também questionaria, tendo em conta até esta abordagem que utilizou, que eu ainda agora disse, se considera positivo o facto de se terem criado aqui, mais recentemente, mais prioridades no sentido de poder segmentar mais a utilização dos meios. Para quê? Para que no final, quem realmente precise, um P1, um P2, por exemplo, possam ter o meio disponível e ele não estar a ser utilizado para, e utilizando até a sua expressão, para socorros desnecessários. Por último, eu gostava só de agradecer aqui publicamente o trabalho que os bombeiros voluntários fazem em Portugal, agradecer também à vossa associação e à vossa dedicação, até mesmo aqui a estas horas. E, por último, até porque tendo em conta aquilo que tem acontecido nas últimas reuniões desta CPI, agradecer a sua objetividade e a sua síntese. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputado Eliseu Neves. Faça favor, tem 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, Sr. na sua pessoa, Sr. João Marques. Sr. Presidente, no relatório do IGF, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos afirmou, e passo a citar, nos moldes atuais, a formação do INEM constitui um negócio defendendo a necessidade de certificação científica. Esta crítica encontra algum eco na experiência da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários? Para Vossas Excelências, há falta de transparência sobre quem forma, quem certifica e com que critérios? O mesmo relatório também refere, de forma quase unânime, a falta de articulação entre o INEM e as câmaras municipais. Esta falha é sentida no cotidiano das corporações? Referiu que existem algumas dificuldades em comunicação entre o INEM e as corporações de bombeiros. Na sua opinião, a ferramenta iTeams não soluciona esta barreira e não poderá ser, de facto, um facilitador de processos onde ficariam todos a ganhar? INEM, quem presta socorro e as vítimas? Na vossa opinião, não deveria o INEM dotar de todas as associações humanitárias esta ferramenta? E se não o faz, qual ou quais as razões de não o fazer? Razões políticas ou razões financeiras, ou até mesmo as duas? Sr. Presidente, continuarmos desta forma, o socorro em Portugal poderá ficar comprometido com este tipo de políticas de financiamento por parte do INEM às associações humanitárias? A dívida que o INEM tem, a dívida do INEM aos bombeiros e a falha da tutela foi de conhecimento público. Foi noticiado que o INEM acumulou uma dívida de cerca de 30 milhões de euros às corporações de bombeiros, relativamente ao transporte de doentes urgentes, e que essa situação não foi integralmente resolvida.
Sr. Deputado, se puder ir um bocadinho mais devagar, é que assim é difícil.
Irei, Sr. Presidente, irei. Considera que esta falha de pagamento revela uma má gestão financeira estrutural do INEM, agravada por uma ausência de intervenção atempada no Ministério da Saúde enquanto entidade tutelar? Em termos práticos, que impacto teve esta dívida na capacidade operacional, no investimento, em meios e na sustentabilidade financeira das corporações dos bombeiros voluntários? Obrigado.
Muito obrigada, deputado Eliseu Neves. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado André Rixo, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não é bem uma questão, é mais uma informação que não gostaria que saísse daqui com a convicção errada, que havia uma gestão danosa do INEM nesta matéria, embora não tenha mandato para defender a administração do INEM, naturalmente, mas nós situemos em 2020, fala-se muito dos tais 120 milhões que saíram do INEM e tal, como um passe de mágica saíram do INEM. O ano de 2020 foi caracterizado por uma coisa que nós às vezes já nos esquecemos, mas que foi a pandemia de Covid-19. O Orçamento de Estado para 2020, quando foi aprovado na Assembleia da República, não previa que íamos ter uma pandemia em 2020. A verdade é que tivemos essa pandemia. Havia saldo no Instituto Público, que é um instituto dedicado à emergência médica. Esse saldo foi convencionado utilizar-se para reforçar dotações onde não havia, para comprar, inclusivamente, equipamentos de proteção individual para proteger profissionais de saúde e profissionais de emergência médica. E, portanto, havia disponibilidade, havia uma necessidade e havia que proteger profissionais. Eu não tenho dúvidas que foi uma boa opção gestionária alocar recursos disponíveis para necessidades que existiam para proteger profissionais perante uma emergência de saúde pública, que é uma pandemia que não estava prevista no momento em que o Orçamento de Estado foi construído. E, portanto, parece-me que estou a interpretar bem, mas não sei se o Sr. Presidente, enquanto homem que teve que comandar homens em situações muito difíceis e às vezes sem equipamentos de proteção individual, concorda ou não com esta opção, mas gostava de ouvir a sua opinião.
Muito obrigada. Vamos então passar à última intervenção. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, 2 minutos. Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou insistir na última pergunta, porque respondeu que, pronto, o INEM deve pagar a tempo e horas. Obviamente estamos de acordo, não, nem sequer me passa pela cabeça outra coisa. Aquilo que eu perguntei e queria perceber é o que é que pode ser melhorado para que o INEM paga tempo e horas, ok, mas que tipo de penalizações, por exemplo, podem ser aplicadas ao INEM se não pagar, mas também como é que podemos garantir que aquilo que é contratualizado pelo INEM aos bombeiros é cumprido, e se não for cumprido, quais são as consequências? Portanto, é isto que eu queria perceber, como é que se melhora todo este processo, obviamente na sua opinião. Obrigada.
Muito obrigada. Pode, então... João Jordão Marques, Sr. Presidente, pode então responder conjuntamente. Se tiver necessidade de que algum dos deputados repita alguma das perguntas que não tenha conseguido anotar, ou então os senhores deputados depois sinalizam.
O senhor deputado sinalizam. Chega, o resto consegui.
Faça favor, tem a palavra. Liga o microfone, por favor, e pode responder. Obrigada.
Ok. Então, obrigado, Sr. Presidente. Falando ali sobre as prioridades, uma questão fundamentada pelo Sr. Deputado do PSD, dizer-lhe que, obviamente, que se são P5, não necessitam de um meio de socorro. Aquilo que nós defendemos é que a triagem do INEM é demasiado tolerante. Portanto, podemos compreender que a pessoa que está atrás da cadeira também defende a sua imagem, a sua pessoa, portanto salvaguarda-se na ativação de meios, mas que o meio de socorro, quando chega ao local e efetivamente denota que não é uma situação que carece de um meio de socorro, devia poder recusar aquele transporte e ficar imediatamente disponível. Portanto, e aí temos esse entendimento. Portanto, não sei se o esclareci, mas penso que sim. Relativamente aqui ao Sr. Deputado do Chega, há aqui 2 ou 3 perguntas que eu tive dificuldade em apanhar. E, portanto, falou-me aqui na falta de transparência de quem é que forma e quem é que certifica a formação. Eu penso que aqui, pelo menos no nosso caso, não temos essa percepção. Portanto, nós sabemos quem certifica é o INEM. Portanto, agora aquilo que tem que existir é uma transparência naquilo que é os conteúdos pedagógicos da formação e, efetivamente, também não concordamos que a entidade que tutela pedagogicamente e que faz depois as auditorias à formação, que seja a mesma que dá a sua formação e que faz auditorias sobre aquilo que forma. Portanto, e aí penso que estamos todos de acordo. Depois, a comunicação entre o INEM com recurso ao iTeams, obviamente que achamos que é vantajoso, até poderíamos ir um bocadinho aquém disso com a situação de colocar lá todos os quilómetros logo e dar o processo como fechado quando se faz o enter, obviamente, mas que não chega ainda a todos e é um processo que efetivamente tem algum custo para as associações que não têm capacidade de o fazer. Eu, por exemplo, quando fui comandante, implementámos, ou fomos cobaia do Mobile iTeams, que era num telemóvel, portanto acho que isso depois foi abandonado, porque também não resultava bem, e foi a Câmara Municipal a que teve que comprar os telemóveis todos, porque senão nós não os operávamos, não tínhamos capacidade financeira para o fazer. Que todas as ambulâncias deviam estar dotadas disso, num iPad, de algo que faça isso devia, não estão por, na minha perspectiva, falta de investimento, portanto acho que vontade política, se tecnicamente lhes disserem que é vantajoso, que ela tem que existir, portanto não faz sentido estar a fazer outro tipo de comentário. Depois falou-me da falha de pagamento, se é estrutural do INEM com o Ministério da Saúde. Eu penso que ela tem que ser estrutural, portanto se o INEM não paga é porque tem falta de verba, portanto se tem falta de verba há de ser, obviamente, o Ministério da Saúde a ter que responder por ela e depois o Ministério das Finanças e, portanto, vai por aí fora. Relativamente ao impacto dos meios dos bombeiros voluntários, não consegui apanhar bem a pergunta, não sei se tem a oportunidade de a reformular ou não.
Para que efeito? Devagar, então. Faça favor.
Ok, Sr. Presidente. Em termos práticos, que impacto teve esta dívida da capacidade operacional do investimento em meios e na sustentabilidade financeira das corporações de bombeiros? Ou seja, a falta de pagamento, a dívida...
Tem muito impacto porque se nós continuamos a investir sem receber, portanto, estamos nós a começar a criar uma dívida. E, portanto, existem muitas associações que vão atrasando os pagamentos aos seus fornecedores, oficinas, consumíveis, porque efetivamente têm que estar à espera dos pagamentos, portanto isto é uma bola de neve.
Muito obrigada, penso que mais nenhum deputado tem nenhuma questão
falta,
que não
falta só responder sido. Ali ao deputado do PS e aqui da Iniciativa Liberal.
Okay. Peço desculpa, pensava que tinha terminado a sua intervenção.
Não faz mal.
O avançado a horas também já está difícil para todos, também para a Presidente.
Sr. Deputado, eu vou-lhe responder efetivamente que concordo consigo que se havia verba excedente ela devia ser aplicada naquilo que fosse mais necessário, não tenho dúvida disso. Agora, vou-lhe deixar aqui também que fico triste desse excedente não ser aplicado efetivamente aos bombeiros voluntários, que foi quem mais socorreu a população durante o Covid-19 e que neste momento não tem ainda um programa de vigilância médico-sanitária implementado e, portanto, que não fazem um teste serológico, não fazem uma espirometria, não fazem nada. E a última vez que isto existiu, há uns anos atrás, aquilo que fazíamos era efetivamente apenas e só o que fazemos no nosso patrão como higiene e saúde no trabalho, portanto, que era a visão, a força das mãos, dos pés e pouco mais que isso. Portanto, tinha adorado que essa verba fosse pensada naqueles que mais socorreram e que nos tivesse dado aqui, efetivamente, um maior descanso nesse aspecto. Mas concordo consigo que se estava excedente, foi bem, obviamente, e bem intencionado a sua aplicação. Passando aqui à senhora deputada da Iniciativa Liberal, relativamente àquilo que podia melhorar no pagamento do INEM e o que é que se pode fazer para cumprir aquilo que é o contratualizado. Portanto, o que pode melhorar no pagamento do INEM é o INEM pagar, portanto aí não há dúvida nenhuma. Relativamente àquilo que está contratualizado, nós defendemos obviamente, como todas as estruturas, que tem que haver auditorias e um rigoroso acompanhamento daquilo que é o contrato e obviamente que o contrato tem que ter contemplado, se não for cumprido, quais são as penalizações, portanto obviamente... Se nós, como entidade, não estamos a cumprir aquilo que o INEM está a contratualizar, tem que ter no contrato aquilo que vai ser as penalizações a esse contrato. Portanto, não me cabe a mim aqui estar a elencá-las, nem a dizer que devia ser A, B, C ou D. Portanto, esse contrato tem que estar pré-definido entre as partes e esse cumprimento tem que ser feito na íntegra e, se não for, tem que haver penalizações para todos os lados.
Muito obrigada, Sr. João Jordão Marques, pelos esclarecimentos prestados. Dou por encerrada esta reunião, desejando a todos um bom regresso à casa. Muito obrigada.
Obrigado.